senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, senhores agentes da autoridade, vamos dar início à nossa reunião plenária e vamos começar por ouvir a nossa secretária Maria de Lourdes Rosinha, que tem várias comunicações a fazer ao plenário. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. Passo a anunciar a entrada da proposta de lei número 75 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, o projeto de lei 702 da iniciativa da senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues, o projeto de lei 703 da iniciativa do Bloco de Esquerda, o projeto de lei 704 da iniciativa do Bloco de Esquerda, 705 do Bloco de Esquerda, 706 do Partido Socialista, 707 do PSD, 708 do PS, 709 do PAN, o projeto de resolução 1012 do Bloco de Esquerda, projeto de resolução 1013 do Bloco de Esquerda, projeto de resolução 1014 do PSD, projeto de resolução 1015 do PSD, projeto de resolução 1016 do PS, projeto de resolução 1017 do PSD, projeto de resolução 1018 do CDS-PP, projeto de resolução 1019 do Bloco de Esquerda, projeto de resolução 1020 do Partido Socialista, projeto de resolução 1021 do PAN, projeto de resolução 1022 do PAN, projeto de resolução 1023 da senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues, projeto de resolução 1024 do PAN, projeto de resolução 1025 do PSD. E agora anunciar que se considera caduco o processo de apreciação parlamentar 24/14 do Bloco de Esquerda, de acordo com o Decreto-Lei 33-A-2020, de 2 de julho. Também se anuncia a caducidade do processo de apreciação parlamentar 25/14 do PCP. Ainda anunciar e, por fim, anunciar a retirada do projeto de lei 390/14 da iniciativa do PSD. Terminei, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Estamos assim em condições de começar o nosso debate com o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros sobre política setorial, que é o ponto único da nossa ordem do dia, para além das votações regimentais. Devo, aliás, desde já avisar os senhores deputados que já temos quórum para essas votações regimentais no final do debate e vou dar a palavra ao senhor Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Faz favor e muito boa tarde, senhor Ministro.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, são múltiplas as responsabilidades que impendem sobre Portugal no quadro europeu e internacional nos dias que correm. A sua assunção cabe ao Governo e, em particular, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas a função de escrutínio do Parlamento é essencial. Quero inscrever o debate de hoje sobre este signo das responsabilidades acrescidas que nos cabem. E escolho para a minha intervenção inicial algumas de especial sensibilidade. Primeira responsabilidade, o exercício da presidência do Conselho da União Europeia. A Comissão aprova esta semana o Plano de Ação para a Implementação dos Direitos Sociais, para que o Conselho Informal de Ministros dos Assuntos Sociais, promovido pela presidência portuguesa, já havia tido a oportunidade de contribuir. É um passo muito importante em direção a um dos nossos objetivos principais, o de ter em maio, na Cimeira Social do Porto, um endosso e uma orientação ao nível dos chefes de Estado e de Governo sobre a indispensabilidade do modelo social europeu, para o sucesso da recuperação económica e da transição verde e digital. Como tenho dito, a ênfase na dimensão social é mesmo o valor acrescentado da presidência portuguesa, avançando na resposta à pandemia e na construção da União para a Saúde, acordando um roteiro comum para o pilar social europeu, investindo na educação, na formação, nas políticas de emprego e proteção, e promovendo a igualdade, a não discriminação, a inclusão e a integração social, estaremos mais aptos a recuperar a economia e o tecido social, sem deixar que se cristalizem novos desequilíbrios e exclusões. Com o contributo da nossa Presidência, o Instrumento de Recuperação e Resiliência está aprovado e em vigor. Prosseguem as ratificações nacionais da decisão sobre recursos próprios e os programas do novo quadro financeiro plurianual começam a chegar ao terreno. É, pois, a altura de recordar que o modelo social é um dos motores principais do crescimento europeu e essa é uma responsabilidade maior do nosso país como presidência rotativa do Conselho da União Europeia. Todavia, não é apenas na Europa que são exigentes as tarefas que temos pela frente. Na semana passada, o Primeiro-Ministro formalizou a apresentação por Portugal da candidatura de António Guterres a um novo mandato como Secretário-Geral das Nações Unidas. Em dezembro passado, em resultado de outra candidatura nacional, Teresa Ribeiro foi designada representante da OSCE para a Liberdade dos Média. Marta Santos Pais foi agora escolhida para a Comissão Internacional contra a Pena de Morte. Somos, com a Suécia, os dois países da União Europeia que fazem parte do Grupo de Amigos em Defesa da Democracia. Com o Canadá, somos os dois países do Norte campeões para a Organização Internacional das Migrações na aplicação do Pacto Global das Migrações. Pertencemos à coligação para o Sahel e foi por nossa proposta que passou a haver presença europeia permanente no Golfo da Guiné, cooperando com os países costeiros na preservação da segurança marítima. É portuguesa a nova diretora-geral para a África do Serviço Europeu da Ação Externa. E eu próprio liderei a missão política a Maputo para averiguar das formas de apoio europeu a Moçambique na estabilização da província de Cabo Delgado. Estes são apenas alguns exemplos de uma crescente responsabilidade internacional do nosso país. Há, porém, uma dimensão e um tema em que essa responsabilidade tem um significado específico: a cooperação com os países africanos de língua portuguesa e com Timor-Leste no combate à pandemia. Iniciado no segundo semestre de 2020, o nosso programa de apoio a estes parceiros representa um investimento que se aproxima agora dos 5 milhões de euros em financiamento direto, equipamentos de proteção individual, testes e materiais médicos, formação de profissionais, projetos de ação comunitária realizados por organizações não governamentais para o desenvolvimento. Vamos agora passar a uma nova fase deste programa, em que o apoio fundamental estará na vacinação. O Governo já decidiu doar aos países africanos de língua portuguesa e a Timor-Leste 5% das vacinas que nos tocam na aquisição europeia. É que o combate à Covid também se faz pela solidariedade com os que nos são mais próximos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, quis colocar as palavras iniciais deste debate parlamentar sob o signo das nossas responsabilidades. E já me referi às que nos cabem no plano europeu, multilateral e da cooperação internacional. Devemos, porém, acrescentar outras responsabilidades cruciais para a nossa política externa que compete ao meu Ministério executar. Primeiro, na promoção internacional da língua e cultura portuguesa. Mesmo nas condições difíceis da pandemia, este é um encargo em que não podemos vacilar. Em 2021, o número de cátedras de estudos portugueses nos vários continentes ascenderá a 53, o que compara com as 39 cátedras que existiam em 2016. Mercê do financiamento do Instituto Camões, através do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, inicia-se este ano o projeto de elaboração de um dicionário em Moçambique, o primeiro dicionário da língua comum de Saramago, Drummond de Andrade e Miyakoto, que se publicará fora de Portugal e do Brasil. Segunda responsabilidade, no contributo do investimento e das exportações à recuperação da nossa economia. O Conselho de Ministros aprovou na passada quinta-feira o Programa Internacionalizar 2030, com metas precisas e ambiciosas, de que destaco atingirem as exportações 50%, 53% do PIB pelo fim desta década. O efeito económico da Covid-19 foi brutal. O PIB caiu em 2020 8% e as exportações tombaram 19%. Mas em vários setores as nossas exportações resistiram e noutros, como o agroalimentar, as telecomunicações, os serviços financeiros ou os produtos farmacêuticos, até aumentaram. E os 35 projetos de investimento, então angariados pela ICEP, assim como as dezenas de intenções de investimento, entretanto sinalizadas, mostram a resistência e a atratividade da economia portuguesa. Terceira responsabilidade, no apoio às comunidades portuguesas no estrangeiro. O novo modelo de gestão consular constitui um dos projetos bandeira do Ministério dos Negócios Estrangeiros no plano de recuperação e resiliência. Esse modelo já começou, contudo, a ser preparado e implementado e com resultados. O ato único de inscrição consular está hoje aplicado em quase todos os postos. O Centro de Atendimento Consular já funciona para 5 países: Espanha, Reino Unido, Luxemburgo, Irlanda e Bélgica. A plataforma e-Visa recebeu, desde março do ano passado, 8 mil pedidos de visto processados eletronicamente. Está adjudicada a nova rede de processamento de vistos. O objetivo é claro: todos os atos consulares que dispensem a obrigatoriedade da presença física possam ser feitos eletronicamente e que os serviços consulares estejam disponíveis 24 horas por dia, 365 dias por ano, acessíveis digitalmente a partir de qualquer ponto do mundo. Senhoras e senhores deputados, Portugal ocupa a presidência do Conselho da União Europeia. Em todas as grandes organizações multilaterais temos projeção e missões importantes. A nossa voz é escutada, a nossa presença é não só bem-vinda, como requerida e ansiada. E isso em nada diminui, pelo contrário, incrementa as responsabilidades que nos cabem na cooperação, na promoção da língua, nas exportações e investimento na valorização da diáspora. Concluo, pois, Sr. Presidente, prestando contas neste Parlamento, com a consciência do muito que é exigível hoje ao Ministério dos Negócios Estrangeiros na prossecução das orientações fundamentais da política externa portuguesa, a construção europeia, a comunidade transatlântica, a CPLP, a ligação às comunidades, a internacionalização da nossa língua, cultura, ciência e economia, a vinculação ao multilateralismo. Esta é a carta de missão da diplomacia portuguesa, e a diplomacia portuguesa trabalha todos os dias para a sua realização, com profissionalismo e ao serviço de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Vamos entrar na primeira ronda do debate. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PSD e a Sra. Deputada Isabel Meireles, por favor.